A comissão temporária que analisa as propostas de alteração no Código de Defesa do Consumidor faz hoje a sua quarta reunião e com uma audiência pública. Hoje será discutida a proposta que dispõe sobre o comércio eletrônico. Entre os convidados está o vice-presidente de estratégia da Câmara Brasileira de Comércio Exterior, o senhor Leonardo Augusto Palhares, com quem nós conversamos agora aqui no Conexão Senado. Senhor Leonardo, muito bom dia.
Bom dia. Só corrigindo aqui, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico.
Sim, Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico.
Exato.
Certo. Senhor Leonardo, com as mudanças previstas no Código de Defesa do Consumidor, o que as empresas de comércio eletrônico têm a propor nessa discussão hoje?
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês agora de manhã. A tarefa difícil essa nossa é de discutir a reforma do Código de Defesa do Consumidor, porque, assim, como melhorar o que já hoje é muito bom? O Código de Defesa do Consumidor é um documento que foi elaborado há mais de 20 anos, numa época em que não sabíamos o que era a internet, o que seria comércio eletrônico, ninguém tinha a menor ideia sobre isso, e que hoje é absolutamente aplicável à internet, é absolutamente aplicável ao comércio eletrônico. Então, esse foi um texto tão bem feito, uma referência para o Brasil e para fora do Brasil, que ele consegue se adaptar a situações posteriores, como o comércio eletrônico. O debate hoje é sobre a criação de um capítulo específico para regular a atividade de comércio eletrônico no que tange a atividade consumerista, né? A relação das empresas com os consumidores.
Uhum.
E essa é a tarefa que hoje a gente tem para como criar instrumentos que possam melhor defender os consumidores, mas sem impedir o desenvolvimento do comércio eletrônico, da tecnologia no Brasil e tudo isso.
Certo. No entendimento da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, não haveria necessidade de mudança no Código de Defesa nesse ponto?
Assim, sempre existe espaço para se aprimorar. E, sem dúvida, existem algumas passagens que podem ser melhoradas, adaptações com relação à forma de atendimento aos consumidores, a rapidez com que os meios de internet possibilitam que os consumidores sejam atendidos nos seus pleitos e tudo. Espaço para melhorar sempre vai existir. Realmente, a tarefa ela é difícil, a alteração não pode piorar o código de forma alguma, e o código realmente é muito bom.
Uhum.
Sem dúvida nenhuma, o código e o comércio eletrônico continuaria se desenvolvendo, como já vem se desenvolvendo há 12 anos, muito bem, com a ajuda dos consumidores. Nós temos hoje mais de 50 milhões de consumidores de comércio eletrônico no Brasil. Mas se a gente puder melhorar, que ótimo. Eu acho que nada melhor do que o debate amplo e democrático, como que hoje a gente vai ter no Senado, para poder construir esse tipo de estrutura.
Quais as principais dificuldades hoje do comércio eletrônico no Brasil?
O comércio eletrônico ele tem uma peculiaridade, que é a seguinte: o consumidor ele tem dois contatos com a loja, com o lojista online, e apenas dois. No momento em que ele escolhe o produto e compra o produto, e no momento em que ele recebe. Nesse meio tempo entre o clique do sim, o clique da compra e o recebimento do produto em sua casa, tem uma estrutura complexa de, às vezes, 10, 12, chegando a 16 empresas que trabalham articuladamente para fazer com que esse produto saia dos estoques ou dos seus fabricantes até chegar na casa do consumidor. Então, a boa parte dos problemas que eventualmente acontecem nessa série complexa de atos acaba se materializando na entrega, né? Então, nos atrasos da entrega. Se a gente somar isso ao cenário de desenvolvimento do país, com gargalos no transporte, gargalos do transporte, da malha de infraestrutura logística do país, sem dúvida nenhuma a gente tem como ainda o maior empecilho para o desenvolvimento do comércio eletrônico no Brasil a entrega, as dificuldades logísticas para a entrega.
Uhum. É a questão de infraestrutura, então, efetivamente.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. No Brasil a gente tem uma malha aeroviária saturada, a gente tem problemas na malha rodoviária, na estruturação de empresas transportadoras. Hoje é difícil, você tem caminhões de sobra nos pátios, motoristas faltando, a capacitação de profissionais, enfim, a gente esbarra aí em alguns empecilhos que, sem eles, a gente provavelmente teria hoje um setor 30%, 40% mais pujante no Brasil. E olha que nós estamos falando de um setor que cresce em ritmos superiores a 25% ao ano desde a sua criação. O comércio eletrônico desde 2001 no Brasil, e desde que é medido o crescimento do comércio eletrônico no Brasil, ele cresce em ritmos superiores a 25% ao ano.
Uhum. Isso de alguma forma tem barrado a expansão do comércio eletrônico?
Eu não diria barrado, porque os níveis eles se mantêm superiores a qualquer outro, assim, eu não vou arriscar dizendo que a todos os outros, mas a quase todos os outros setores e segmentos da economia. Mas, sem dúvida nenhuma, se a infraestrutura fosse melhor, a gente teria um setor ainda mais pujante, teria crescido mais.
Sim. E, mas mesmo assim o comércio eletrônico vem ampliando a sua fatia de participação no mercado, porque a facilidade hoje é muito grande, né, para se fazer uma compra pela internet.
Exato.
Talvez muito mais fácil do que um shopping, né?
Exato. É assim, o mesmo problema que hoje alija o crescimento do comércio eletrônico é o que de alguma forma também o impulsiona, sem querer ser muito contraditório ou difícil na minha explicação. Assim, você tem a opção entre programadamente fazer uma compra na internet e receber dali a 2 dias na sua casa um determinado produto, ou pegar seu carro e deixar de ter tempo com a sua família, de tempo de lazer para enfrentar 1 hora de trânsito, chegar num determinado shopping, pagar estacionamento ou pagar na rua e, enfim, se deslocar nos transportes públicos para poder comprar e voltar para casa, enfim. É uma comodidade que, sem dúvida nenhuma, ela tem suas recompensas e a recompensa maior para o setor é o crescimento.
Uhum.
Isso aí, sem dúvida nenhuma. Agora a gente tem o Natal chegando, quer dizer, aquele consumidor que conseguir se programar e comprar com antecedência no site, ele vai achar produtos mais baratos, mais rápidos e sem a loucura do fim de ano, como a possibilidade que o comércio eletrônico tem, e que é justamente da pesquisa, né?
Sim.
Hoje, o consumidor no meio eletrônico, ele tem um poder que o consumidor no meio físico não tem, que é o de, sentado na própria cadeira, fazer pesquisa de preço, procurar melhores opções de compra, melhores opções de entrega, procurar dentro do que a gente tem isso tudo à disposição, procurar opiniões de outros consumidores a respeito do produto que se pretende adquirir, a respeito da loja e do lojista com o qual se pretende realizar a compra. Tudo isso sem sair de casa, sentado na sua cadeira. Se a gente fosse fazer uma pesquisa de preço, você tem no shopping, às vezes, 1, 2 lojas, às vezes você tem que se deslocar muito de uma loja para outra, se não for dentro de um shopping, e pensando na realidade das pessoas que vivem nos grandes centros. Porque se a gente pensar na realidade da maioria dos brasileiros, ou de grande parte dos brasileiros que vivem no interior do Brasil, e que às vezes tem que pegar um ônibus, ou algum meio de locomoção deslocado por 2 horas para chegar numa loja e ter acesso a um fogão e comprar um fogão, na internet ele teria democraticamente o mesmo acesso aos produtos que hoje a gente tem vivendo nos grandes centros, né?
Uhum. Estamos conversando com o Leonardo Augusto Palhares, vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. O senhor falou da questão do preço. Não é comum, né? Melhor, não é incomum, né? É muito comum chegar numa loja física com o mesmo preço daquela loja na internet e a loja física não conseguir bater esse preço. Ou seja, a internet tem a vantagem do preço mais baixo, não é?
Os custos implicados são menores. Você não tem custo de aluguel, assim, não se tem custo de aluguel, não tem custo que são altíssimos, né? Dependendo da onde a gente estiver falando, são custos representativos. A estrutura de custos do comércio eletrônico é, sem dúvida, outra e é menor. Então, isso faz com que esse preço, essas vantagens sejam transferidas pro consumidor.
Uhum. Tá certo. Senhor Leonardo Augusto Palhares, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia, é um prazer estar com vocês e à disposição.
Obrigado ao vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Leonardo Augusto Palhares, que participa daqui a pouco, às 8h30, de uma audiência pública aqui no Senado, que vai discutir uma audiência pública da comissão que discute as alterações no Código de Defesa do Consumidor e que hoje debate a proposta sobre o comércio eletrônico.